Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10 faz um relato da história da salvação. E apresenta nessa história da salvação que Deus planejou antes da fundação do mundo, papéis de cada personagem nessa história da salvação. O papel da aliança do Velho Testamento, o papel de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o papel meu e seu no processo de Deus da salvação e o papel do Pai como juiz eterno e final em todas as coisas. Queria começar a estudar a respeito dessa história da salvação e dos papéis aqui colocados. Eu vou começar a leitura nos versículos de 1 a 4 de Hebreus 10. E à medida que a gente for caminhando pelo texto, a gente vai lendo os próximos versículos. A Bíblia diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Como alguém pode ser salvo? Essa sempre foi a ansiedade do coração do homem. Em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, existe um sentimento no coração humano. Como ele pode se aproximar de Deus? Quais são os requisitos necessários para essa aproximação? Deus aceita ou não aceita? Ouve ou não ouve? E é interessante que você vai para qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo e do universo, você vai encontrar um sentimento religioso colocado no homem. Uma busca, uma necessidade de se encontrar com Deus. E aí a gente fica pensando, então, peraí, se todo homem tem esse sentimento, essa necessidade, essa busca, então qual é o jeito, qual é o caminho, qual é a maneira da gente poder se aproximar de Deus? Então a Bíblia vai nos revelar aquilo que nós chamamos da história da salvação. A história da salvação é a maneira pela qual Deus mesmo começa a dizer ao homem como ele quer ser adorado, como ele pode ser alcançado. E na Bíblia nós vamos encontrar essa história da salvação dividida em duas partes. A primeira parte que nós chamamos de Velho Testamento, o Antigo Testamento, e a segunda parte, o Novo Testamento, ou a Nova Aliança de Deus em Cristo Jesus. Na Antiga Aliança, no Velho Testamento, existiam maneiras de adorar a Deus que estavam pré-colocadas. Nem todo homem podia chegar direto no templo. Se você fosse no culto do Velho Testamento, você ia encontrar lugares em que as mulheres não podiam entrar. Sabiam? Tinha um lugar, o pátio das mulheres e dos estrangeiros. E elas ficavam lá. Depois tinha o lugar dos homens entrarem. Depois tinha o lugar dos levitas poderem entrar. E tinha um lugar especial onde só os sacerdotes entravam, e um outro lugar mais especial que apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. E nesse uma vez por ano, onde o sumo sacerdote podia entrar, naquele dia ele oferecia um sacrifício especial pelos pecados da nação. E ele representava o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, pelas pessoas individualmente, mas também por todo aquele povo que estava ali naquele dia especial, buscando graça e perdão de Deus. O autor de Hebreus começa então a dizer: puxa vida, como é que funciona? O que representava na história da salvação aquela antiga aliança? Aqueles sacrifícios, os lugares onde se podia entrar, os lugares onde não se podia entrar, o que que isso tem a ver conosco? E então o autor de Hebreus começa a nos ensinar uma coisa tremenda. Ele diz que toda aquela antiga aliança era uma maneira de Deus nos mostrar alguns valores que seriam concretizados lá no futuro. E ele vai usar uma expressão: eles eram sombra dos benefícios que hão de vir, sombra daquelas realidades que ainda eles não podiam possuir. Por quê? Porque apesar de toda aquela religiosidade, de todo aquele aparato, das roupas especiais, das cerimônias todas, aquilo não conseguia mudar o coração das pessoas. Você já viu que às vezes a busca simplesmente de uma religiosidade não muda o nosso coração? E algumas pessoas iam todo ano nesse culto tão solene e especial, buscando uma transformação, uma mudança para a sua vida, e voltavam no ano seguinte, e voltavam no outro ano, e voltavam outra vez, e voltavam de novo, porque aquilo apontava para algo que iria acontecer na história da salvação, mas no futuro. Mas aquela sensação de culpa sempre estava presente na alma, mesmo diante dos exercícios de fé. Havia um momento em que o sacerdote molhava uma planta chamada esopo, né, que absorve água, e ela então aspergia a água e o sangue, a água misturada com o sangue daquele animal, e aspergia por aquele penitente que passava, e dizia assim: você está limpo. E ele saía de lá respingado, pensando: será que eu estou limpo mesmo? Será que eu estou limpo? Olha só o que o salmista disse quando ele refletiu sobre isso no Salmo 51, versículos 1, 2, 3 e 7. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Purifica-me com esopo, ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. O salmista estava dizendo: Senhor, eu vou lá, eu participo da cerimônia, eu faço tudo direitinho, mas se o Senhor não falar do céu que eu fui perdoado, aquilo não entra no meu coração. Meus queridos, muita gente vive a fé à semelhança do Antigo Testamento. Se você perguntar, ele cumpre as obrigações, ele segue os ritos, ele participa das cerimônias, ele é aspergido com a água, e ele olha para dentro de si e diz assim: está faltando alguma coisa. Meu coração está se sentindo ainda carente. De alguma maneira, tudo aquilo estava dizendo ao homem: você é pecador, e o salário do pecado é a morte, por isso esse animalzinho morreu, e a única esperança que você tem é a graça de que Deus vai eleger um meio de fazer deste ato simbólico uma realidade um dia. Toda a lei de Deus era uma mensagem de fé e esperança em Deus, e um Deus que supriria de alguma forma a nossa necessidade de remissão dos pecados. Por isso, a grande lição que fica em Hebreus 10, para mim e para você, para os dias de hoje, é que nada, em termos de atos humanos, é capaz de preencher o vazio do coração humano em relação a Deus. Nada, em termos de atos humanos, é capaz de aplacar o sentimento de necessidade e de fome espiritual. É por isso que as boas obras não salvam, porque elas nunca são suficientemente grandes em quantidade e boas em qualidade para a gente poder atingir a graça e a perfeição de Deus. É por isso que as penitências não mitigam a culpa espiritual do nosso pecado. Se eu chegar para você e disser assim: olha, você é um pecador, e para você ser perdoado, você tem que arrastar uma cruz pelo meio dessa igreja durante 7 dias, 3 horas por dia. você vem aqui, arrasta a cruz 7 dias, 3 horas por dia, e quando terminar esse ato de fé que você realizou, você vai estar com calo nas mãos, você vai estar com as costas doendo, o seu corpo vai estar machucado, mas o teu coração não vai estar melhor. Porque as penitências não mitigam a culpa dos nossos pecados. Assim como aquele sangue dos animais que morriam por nós ou por eles naquele tempo não eram capazes de fato de perdoar os nossos pecados, eles são sempre impotentes. Alguns, na verdade, elegem penitências emocionais a vida inteira. Eu conheço gente que não consegue ser feliz porque a vida inteira acha que precisa ser punido. A vida inteira acha que precisa ser castigado. A vida inteira acha que os seus erros estão sendo como que uma urucubaca na sua cabeça que os destrói. E quando a gente olha para a história da igreja, a gente vai descobrir que na Idade Média, as penitências eram atribuídas pelos párocos como uma das maneiras de pagar a Deus pelos seus pecados. Ora, querido, será que Deus precisa de algum pagamento pelo pecado? O que Deus quer é transformar o nosso coração. Por isso, na história da salvação, a lei está dizendo para a gente, você não consegue, você precisa de um ato da graça de Deus sobre você. Você precisa de algo que você não é capaz de construir com as suas mãos. É por isso que no século XIII, dentro da igreja entrou uma heresia, que foi o conceito do purgatório, foi aprovado num concílio do século XIII, onde se dizia que, bom, se você nasceu e foi batizado, mas ainda não sentiu essa liberdade do perdão, e de alguma maneira a tua religiosidade foi incompleta, não tem problema. Você tem o nome de Cristo sobre você através do batismo, então você não vai para o inferno. Você vai para um lugar chamado purgatório e as penitências que não foram suficientes para você aqui na terra, você as cumpre lá na eternidade. Então esse purgatório vai ser um inferninho menor, tá? Onde a chama vai consumir o teu erro por algum tempo. Quando você pagar o que deve, você sobe para o céu. E aí o povo na Idade Média ficou feliz, disse, ainda bem, eu estava perdido, eu ia para o inferno grandão, para o resto da eternidade, agora eu fico no inferno menor por um pouco de tempo, oh que maravilha! E aí então entrou uma outra heresia, a heresia de que se a gente estivesse orando por aquele que está no purgatório, a gente dá uma mãozinha para ele, ele sai mais rápido, então começa a orar, a fazer uma série de movimentos de oração, e diz, fulano, está lá, Senhor, cuida da alma dele, faz ele ser promovido mais rápido, diminui a chama, a labareda que está tão intensa. Isso foi na Idade Média, no século XIII. Tem muita gente acreditando que a salvação é assim. O Antigo Testamento estava dizendo para a gente, olha, não existe filosofia humana, meio humano, capaz de imputar justiça no homem justo. Por isso, é preciso que um ato de Deus aconteça. Uma das grandes dificuldades para essa doutrina do purgatório é entender o que Jesus disse, né, para o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Será que o ladrão da cruz precisava de um purgatóriozinho? Mas ele é um ladrão bonzinho. Por isso também a nossa religiosidade, seja evangélica, católica, espírita, seja o que for, ela é insuficiente. E o que o Velho Testamento e o Novo Testamento vão nos ensinar é que só o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, tem poder para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça e transformar os valores da nossa existência. E então agora entra na história da salvação o papel de Jesus. O que é que Jesus veio fazer na história da salvação? A Bíblia vai dizer nos versículos 5 a 18 o seguinte: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. E então eu disse, aqui estou, e no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. E então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Qual é o papel de Jesus na história da salvação? A vinda do Senhor Jesus completa e cancela a primeira aliança. E através do Senhor Jesus, ele inaugura a nova aliança, o novo testamento, o novo pacto, aquilo que a Bíblia vai chamar de um novo e vivo caminho. Se os sacrifícios do passado estavam dizendo, você é pecador e você não pode resolver isso. Se os sacrifícios do passado estavam dizendo, o salário do pecado é a morte, por isso esse animal está morrendo no teu lugar. Se os sacrifícios do passado não permitiam que no coração do homem houvesse o sentimento pleno e completo de que algo de novo de Deus estava acontecendo dentro deles. Agora então, Jesus vem. Para que aquilo que era sombra, que era profecia, aquilo que era um sinal, acontecesse de fato e de verdade. E assim Jesus estivesse abrindo para nós o novo e vivo caminho. Por isso, o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus vivo, é suficiente. E ele não precisa ser mais repetido. No século XII, a igreja votou no seu concílio uma outra doutrina chamada doutrina da transubstanciação. Na doutrina da transubstanciação, no momento em que o sacerdote levanta a hóstia e o vinho e consagra a Deus, segundo essa doutrina, naquele instante a hóstia vira verdadeiro corpo de Jesus e o vinho vira verdadeiro sangue de Jesus. E a partir daquele momento, a Eucaristia, essa celebração, se chamou de o sacrifício da missa. Ou seja, em cada momento da consagração, Jesus morria de alguma maneira espiritual novamente através dos elementos para o perdão dos nossos pecados. A Bíblia está dizendo que não precisa disso, porque Jesus morreu uma única vez. E essa morte e ressurreição verdadeira, concreta, na cruz do Calvário e lá no terceiro dia, ela é mais do que poderosa e suficiente para a nossa salvação. E o sangue que ele verteu foi aquele único caminho, único jeito pelo qual Deus podia redimir, perdoar e transformar o ser humano. E é por isso que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, acontece um milagre dentro de você. Na verdade, uma série de milagres. O primeiro milagre chama-se perdão. Você é pecador. Se Deus tivesse que dar para você o que você merece, e dar para mim o que mereço, não era ir para o purgatório, não, era ir para o inferno mesmo. Mas aí o Senhor Jesus diz assim, eu tomei o seu lugar. O Deus vivo se encarnou para que a gente pudesse ser salvo. Não foi uma aparição, não foi um fantasma, não foi um anjo, foi o Deus do céu que se esvazia da sua glória, faz habitar e faz se revelar entre nós na forma humana e toma o nosso lugar na cruz do Calvário. E Ele toma o meu lugar, Ele toma o seu lugar. E é por causa dEle que os nossos pecados são perdoados, lavados. A justiça que eu não tenho me é imputada pela graça. Ele toma o meu lugar. Eu já falei aqui para vocês que eu tinha muita dificuldade de entender o sacrifício de Jesus que toma o lugar da gente. E um dia eu estava meditando nisso e Deus me fez lembrar de uma cena da minha infância. E essa cena da minha infância me ajudou a entender o que significa Jesus tomar o meu lugar. Eu me lembrei que quando eu era pequeno nós estávamos brincando em casa, na sala. A minha irmã estava aprendendo a andar, eu era bem pequenininho, ela estava dando os seus primeiros passos. E ela então sempre ia à porta, à maçaneta, tentar abrir a porta. Mas ninguém dava bola porque ela não tinha altura suficiente para abrir a porta. Mas um dia ela tinha crescido, a gente não percebeu, ela abriu a porta e ela saiu correndo em passos rapidinhos, né? E foi em direção à escadaria do prédio, que ficava bem em frente à porta onde nós morávamos naquela época. E papai, quando viu a minha irmãzinha indo e que ela iria rolar pela escadaria, ele não teve dúvida, ele saiu correndo da poltrona em que ele estava sentado e ele viu que não conseguiria alcançar a minha irmã a tempo, ela iria cair, ela já estava com o pezinho na escada para cair, ele não teve dúvida, ele deu um salto de goleiro fazendo aquela ponte, agarrou a minha irmãzinha, levantou e desceu de peito a escadaria assim. Chegou lá embaixo, todo quebrado, todo machucado. E a minha irmãzinha dava risada, achando que era a coisa mais bonita e engraçada do mundo. Ela não sabia falar, senão ela ia dizer, de novo. Mas ela não falou, porque não sabia falar ainda muito bem, né? Mas o papai estava todo machucado, mas ela estava intacta. E naquele dia que eu estava pensando por que Jesus tomou meu lugar, eu entendi. Naquela hora, o Senhor fez aquilo que o papai fez pela minha irmã. Ele saltou na minha frente e disse, eu tomo o lugar do meu filho. E me resgatou e me salvou. Por isso, Ele é poderoso para perdoar os pecados. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que existia sobre nós uma maldição. É, uma maldição, porque o fato de nós sermos pecadores imputava sobre nós a maldição da iniquidade. Existia de verdade uma maldição sobre a humanidade e sobre os homens individualmente. E sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que naquele dia em que ele foi pregado na cruz do Calvário, e a cruz era dita, aquele que era pregado na cruz era dito maldito, Jesus se fez maldito por nós para que a maldição caísse sobre ele e não sobre nós. E é por isso que não existe mais nenhuma condenação, maldição, urucubaca, seja lá o que for, sobre aqueles que andam debaixo da graça de Cristo Jesus, porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Tem uma doutrina evangélica que diz que se você aceita Jesus como Salvador, você tem ainda um perigo sobre você. Tem uma maldição hereditária. Os pecados do teu avô, do teu bisavô, do teu tataravô estão sobre você. E então as urucubacas estão sobre a sua cabeça. E aí então você vai passar por uma série de treinamentos lá para você lembrar os pecados da sua família. E se você não tem um bom relacionamento com o teu tataravô, para ser sincero, você sabe o nome do teu tataravô? Meus irmãos, sabe o que a Bíblia diz? O sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. É isso que a Bíblia está falando, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus é suficiente. Ele foi o nosso sacerdote. E como sacerdote, ele é o único mediador entre Deus e os homens. E eu não preciso de mais ninguém sendo o meu intermediário entre eu e Deus. Ele chega direto, eu posso chegar direto à presença do Pai, porque Jesus morreu na cruz por mim e abriu a porta do céu para nós. A Bíblia diz assim em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Meus irmãos, aconteceu um milagre no dia em que Jesus morreu. Você lembra que eu falei que havia vários lugares no templo do Velho Testamento? Lugar das mulheres, dos estrangeiros, lugar dos homens, dos levitas, dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Muito bem, o lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano era separado do lugar dos sacerdotes por véus, cortinas. E naquele dia em que Jesus morreu na cruz, aconteceu um negócio estranho que ninguém soube explicar, né, na história, a não ser aqueles que entenderam o que aconteceu espiritualmente. O véu do templo, literalmente, de verdade, aquela cortina se rasgou de alto a baixo espontaneamente. Um milagre visível, para que os homens pudessem entender que nenhuma separação havia mais. Através de Jesus eu posso chegar à presença do Pai, eu tenho acesso ao Pai, Ele ouve as minhas orações. É isso que Hebreus capítulo 4, 16 vai nos dizer, que eu posso ter ousadia de me apresentar na presença do Pai. Entrar na sala do trono. Aquilo que nós cantamos, vem, é hora de adoração, é o Espírito de Deus dizendo, a porta da sala do trono está escancarada, e Jesus já foi na frente dizendo, vem meu filho, pode vir, esse é o teu lugar na presença do Pai. Essa é a história da nossa salvação, foi isso que Jesus fez por nós. Por isso, Ele é o vivo e santo caminho, o novo e vivo caminho. O único caminho, são textos diferentes da palavra de Deus. Ele disse aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente através de Jesus eu posso ser perdoado. Somente através de Jesus eu posso ser transformado. Deus começa a mexer aqui dentro do coração. Começa a mudar os valores, começa a mudar a perspectiva de vida, começa a mudar os gostos. Algumas coisas que antes eu gostava, eu vou me sentir tão mal de realizar, porque não tem mais liga com essa nova natureza que Deus colocou em mim. Mas, só através de Jesus nós somos santificados. A doutrina da santificação é uma coisa linda, gente. Sabe o que é que Deus está fazendo? Antigamente, as tábuas da lei foram escritas, né? A lei, os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. E Deus mesmo escreveu a primeira das tábuas que foi quebrada por Moisés com o seu dedo, diz a Bíblia. A segunda, Deus disse, bom, você quebrou a primeira, eu vou ditar, você escreve. Ele foi lá e escreveu uma cópia, né? Daquilo que tinha sido a primeira. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Ela diz que agora, não somente Jesus nos perdoa, nos purifica, nos transforma, mas Ele abre o nosso coração e derrama desde o céu o Seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus habita, cria um tabernáculo, um templo, uma tenda dentro do meu coração. E Ele passa a ser o meu professor particular. E a lei de Deus não está mais, não necessariamente está escrita em tábuas de pedra, mas através daquilo que Jesus fez, o Senhor escreve a sua vontade dentro do nosso coração, e Ele nos ensina a viver, a dar os passos dia após dia, a entender os propósitos dEle, a fazer discernimento entre todas as coisas, porque o Espírito de Deus anda lá dentro conosco. Bom, se é tudo isso, então, qual é o nosso papel nessa obra tremenda da salvação? E aí, então, os versículos 19 até 25 vão nos ensinar qual é o papel de cada um de nós. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu, nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos com a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual é o nosso papel nessa história toda? Eu vou pensar desse texto alguns passos que eu e você precisamos viver para que a história da salvação seja a história da nossa vida. Primeiro passo, plena confiança no sacrifício de Jesus. Primeiro passo, você tem que crer que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Não precisa de mais nenhuma ajuda, de nada nem de ninguém. Jesus é suficiente. Eu creio, Jesus, que tu podes me salvar. E tu és o único capaz de me salvar. Segundo passo, bem simples. Salvação não é um rito religioso. Salvação é uma experiência relacional. Por isso esse texto vai me dizer que o segundo passo é andar com Jesus. É conhecer Jesus, é ter intimidade com Jesus, é fazer de Jesus o Senhor da vida, porque nós conversamos com Ele, a gente busca a face dEle, uma experiência relacional, andar pelo novo e vivo caminho. É como se o Senhor Jesus dissesse: tá bom, você crê? Crê que eu posso te salvar? Posso ser aquele que vai te redimir? Então dá a mão aqui para mim. Dá a mão aqui para mim. E aí a gente dá a mão para ele. Ele diz: vem comigo. E eu vou: Senhor, mas será que eu consigo? Será que eu posso? Ele diz: vem, vem comigo. Vem. E ele começa a me puxar. E ele é o caminho. Ele não me dá um mapa. Ele quer que eu ande com ele, segurando na sua mão. Esse é o caminho. Depois, terceiro passo. É uma busca integral. Não dá para a gente querer viver a salvação meia boca. Eu sou mais ou menos salvo. Eu sou mais ou menos crente, eu sou mais ou menos temente a Deus. Ou você é ou você não é. Ou eu me coloco numa busca dizendo: Jesus, tu has de ser o Senhor da minha vida, e o Senhor está aqui um cara complicado, com casca e tudo, e eu me coloco nas tuas mãos para o Senhor mudar, para o Senhor transformar, para o Senhor mexer nos valores, para o Senhor mexer na família, para o Senhor mexer no meu dia a dia, do jeito que o Senhor quiser. Eu vou buscar o teu jeito de ser marido, eu vou buscar o teu jeito de ser esposa, aquilo que a tua palavra ensina, como se deve educar os filhos, como deve ser um profissional, porque eu quero, Senhor, te seguir de perto. E se a gente não fizer isso, queridos, a gente volta a viver só a religião, uma religião que não tem conteúdo formal. Mas quando a gente começa a viver isso, Deus vai transformando o nosso interior. Sabe? Não tem mais o isopo, aquela plantinha que absorve água misturada com sangue, e você não passa aqui num ritual diante do pastor, eu jogo um pouquinho de água em você e digo: você está limpo. Não. Sabe o que acontece? O Senhor Jesus te visita aí no teu coração. E alguma coisa tremenda de Deus vai acontecendo aqui dentro da alma. Hoje de manhã nós estávamos lá com os homens, não é? E naquele momento do final do culto da manhã foi um momento de confissão e de busca da presença de Deus. Que coisa tremenda quando aqueles homens, baita mensarrão desse aqui, né? Chorando aos pés do Senhor Jesus. Quantos estavam chorando aos pés do Senhor Jesus? Não é? Chorando mesmo, de soluçar diante do Senhor. E sabe o que acontece? Naquela hora não tinha alguém jogando aguinha na cabeça, mas Jesus Cristo estava visitando lá aquelas pessoas. E a transformação acontece assim, porque Jesus Cristo entra dentro da nossa história, da nossa vida, e Ele nos transforma, Ele nos purifica, Ele nos lava. E a gente continua pecador? Continua. Enquanto você estiver nessa carne, o pecado vai existir dentro de você. Mas o pecado passa a ser não a coisa natural da tua vida, mas um acidente de percurso, onde o Senhor me pega de novo, coloca no colo e diz: vem filho, vamos continuar andando. Vamos continuar andando. Você não vai cair mais nesse buraco, vai passar por aqui. E aí você vai cair depois no outro buraco ali na frente. Mas nesse você aprendeu. E a graça de Deus vai trabalhando sobre a nossa vida. Esse é o nosso papel, deixar o Senhor transformar os nossos valores. Ele vai falar aqui nesse texto que um outro papel do homem é um compromisso formal. E ele diz que o sangue de Jesus purifica o coração, mas existe uma água pura, simbólica, que representa nós estarmos completamente comprometidos com o Senhor. E aí entra o símbolo do batismo. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele nos deu uma ordenança. A ordenança é: se você crê, se você viveu essa experiência, seja batizado. E eu assumo isso publicamente, diante dos homens, diante da família, das pessoas. E o dia que você convida a sua família para participar de um batismo, eles sabem que é coisa séria. Vai ter reação, vai ter gente dizendo: será que precisa? Como? Por quê? E tal. Mas é aquele momento em que nós assumimos um compromisso formal com o Senhor e com a igreja do Senhor. E é por isso que dentro desse processo, apesar de ser um símbolo, ele é um símbolo tremendamente importante. Assim como a ceia do Senhor não confere graça, mas é um símbolo tremendamente importante de tudo aquilo que cremos. E aí então duas coisas mais fazem parte da vida do cristão. A primeira delas é o convívio no contexto da igreja. E nós começamos a fazer parte de uma comunidade. Uma comunidade de gente apaixonada por Jesus. De gente que quer ver a obra de Deus crescer nessa terra. De gente que está disposto a colocar sua vida no altar para que a glória de Deus alcance todos os recantos dessa terra. E a Bíblia vai dizer: olha, não abandone a sua congregação. Tem que estar lá com os irmãos. E a última coisa é que a gente começa a pegar os dons e talentos e oferecer ao Senhor para que Ele use para a glória dEle. E aí nós nos tornamos um exército a serviço do Pai, cada um usando o seu dom e o seu talento para a glória de Deus. Meus irmãos, papel da antiga aliança, nos avisar que nada é suficiente, que nada é suficiente. O papel da nova aliança é nos alertar de uma grande bênção. Jesus é o único suficiente. O meu papel é receber, incorporar e viver com alegria essa salvação do Senhor Jesus. Eu queria orar com algumas pessoas. Algumas pessoas que imaginavam, quem sabe, que a salvação podia ser comprada com as boas obras. Que a salvação podia ser paga com as penitências, ou quem sabe até paga no purgatório, e que hoje crê, porque o Espírito Santo testifica na sua alma, de que Jesus quer lhe dar a certeza da salvação pela sua graça. Está entendendo? Ele vai entrar aí dentro e vai lhe dar uma graça, um favor que eu não mereço. Ele vai tomar o teu lugar e vai te abraçar. E ele diz: você crê em mim? Então anda comigo, segue-me de perto. Não como um religioso que vai cumprir essa ou aquela obrigação. Porque como religioso, cumprindo obrigações, você vai falhar e vai tropeçar e vai se perder de novo. Mas como alguém a quem o Pai segura pela mão e ensina a andar. Eu gosto de lembrar como é que uma criança aprende a andar. A gente não diz para a criança: anda, vai, tal, não. A gente fica feliz quando ele começa a engatinhar. Quando aquela criança começa a engatinhar, a gente faz festa quando a gente pode segurar nas duas mãozinhas e ensaiar os primeiros passos. A gente faz festa quando ele segura sozinho em algum lugar e dá um passinho temeroso. E um dia a gente chega bem de frente para a criança, né? E essa é uma cena que a gente não esquece. Às vezes a gente está agachado de joelhos, vem, vem. E a gente está a uma distância suficiente para que se ele tropeçar, se a criança tropeçar, a gente estende a mão e segura. Meus irmãos, o que Jesus quer viver conosco é como a gente aprender a andar quando criança. Ele vai e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E a gente diz: mas Jesus, parecia tão seguro. Isso, aquilo outro. Diz: é, mas vem nos meus braços. E a gente tem medo. A gente tem uma insegurança tão grande. Jesus diz: eu sou o seu pastor. Eu sou o seu salvador. E alguns têm tantos medos dentro da sua alma, e é por isso que a sua casa tem tantos amuletos espalhados. Jesus diz: querido, funcionou? Dizer: bom, se funciona ou não funciona, não sei, mas pelo menos está lá. Ele diz: eu funciono na tua vida, eu sou o teu salvador. Hoje eu quero te convidar a receber Jesus como único e suficiente salvador. Afirmar com ele um pacto de fé. Eu quero aprender a andar com o Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero crer na suficiência do Senhor e mais nada. Eu não preciso de mais ninguém a não ser do Senhor Jesus. Eu quero te dar liberdade para o Senhor me ensinar os valores da vida, daqui e eterno. Eu quero que tu sejas o meu professor particular. Nós vamos orar juntos agora, tá? Senhor Jesus, eu estou aqui com esses irmãos queridos, teus filhos amados. E nesta hora eu quero te pedir: abençoa esses teus filhinhos. Que o Senhor abra as janelas do céu. E que o Senhor derrame do teu Espírito Santo agora sobre eles. E que eles sejam selados com o Espírito Santo da promessa. De tal maneira que o teu selo esteja a dizer no mundo espiritual e no mundo material: propriedade exclusiva de Jesus Cristo, Senhor absoluto e total da vida desses teus filhos. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir uma coisa: que, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu nas Escrituras aconteça nesse momento. Que o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, purifique de todo pecado. E que nesta hora, o teu Espírito testifique ao coração deles. Que não haja uma palavra formal ou litúrgica, mas haja um testemunho do Espírito Santo. Você foi limpo. Você foi lavado. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Eu sou o Senhor absoluto da tua vida. E que nesta hora, Senhor, tudo aquilo que representava antes opressão de Satanás, amarra do diabo, perturbação maligna, que nesse instante, na autoridade do nome de Jesus e no poder do sangue de Jesus, de hoje para toda a eternidade não tenha mais lugar nessas vidas. E que, Senhor, a glória do Deus vivo brilhe nos olhos, no coração desses teus servos. Senhor Jesus, que a obra da transformação e da santificação comece. Que o Senhor seja o professor particular. Que dentro dessa casa eles aprendam, Senhor, a viver como família, segundo os valores da tua palavra. Que eles aprendam, Senhor, a amar uns aos outros, segundo o amor do Senhor que se derrama sobre eles. Que eles aprendam, Senhor, passo a passo, dia a dia, a perdoarem, a se doarem, a exercitarem os seus dons para abençoar vidas. Mas que isso seja algo que vem lá do fundo da alma, prazerosamente, Senhor, com alegria. E que o Senhor faça, Senhor, de cada um desses homens e mulheres que estão aqui, instrumentos amados da tua glória nessa terra. Que eles possam ouvir o céu dizendo para eles: tu és bendito, Pai, tu és filho amado em quem tenho alegria. E, Senhor, mesmo que o coração esteja compungido e triste e dizendo: Senhor, eu sou pecador, ele vai dizer: eu sei, filho, mas eu te resgatei e você está nas minhas mãos. Que a alegria da salvação inunde o coração deles e que o prazer da vida nova, Senhor, em Cristo, transborde da alma para a vida. Escuta, Senhor, essa nossa oração. É aquilo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.